foi uma verdadeira negociata dominada pela partidarite. Um governo sem rumo e sem vontade ficou à mercê do anacronismo comunista e do radicalismo animalista. O resultado foi uma manta de retalhos, capaz de ignorar problemas centrais e ao mesmo tempo ir ao detalhe em matérias que jamais deveriam integrar um orçamento de Estado. Mas vamos a exemplos. Foram apresentadas 1.440 propostas de alteração, um recorde atingido no momento em que a crise recomendava foco e capacidade de dar prioridade ao mais urgente. O Parlamento gastou em votações o quádruplo do tempo que gastou a discutir as políticas. Foi péssimo o sinal que se deu ao país. Aliás, se dúvidas houvesse, a noite de ontem e a manhã de hoje mostraram que o parlamentarismo está num momento muito difícil e que é fundamental fortalecer a democracia portuguesa para que não continuem a ser dados maus exemplos como aquele que foi dado durante este processo orçamental. Quando os portugueses ansiavam por respostas para que perguntas tão simples como será que no início do próximo ano vou continuar a ter emprego? Quando poderei voltar a abrir o meu comércio em condições normais? O que faço se os meus filhos não puderem ir à escola? O Parlamento ocupou o seu tempo a discutir questões como as microsferas de plástico em detergentes e cosméticos, as escovas de dentes de bambu, o IVA da banha de porco, a comunidade de cavalos marinhos ou as embalagens do takeaway dos restaurantes. O pior é que muitas destas matérias foram aprovadas, em alguns casos com requintes de malvadez, como foi o caso da taxa de 30 cêntimos para as embalagens de takeaway dos restaurantes. Perguntarão os portugueses, e o país? E as nossas vidas? Pela parte do CDS demos o nosso contributo para responder. Mesmo sabendo que este nunca seria o nosso orçamento, conscientes de que a maioria de esquerda vota mais em função do proponente do que do mérito das propostas. Conseguimos que fossem aprovadas propostas de majoração do subsídio de desemprego para trabalhadores independentes e sócios-gerentes, de valorização da carreira dos ex-militares na administração pública, de combate ao abandono escolar no ensino superior ou de aumento da transparência na contratação pública. Ainda assim, temos de assinalar que foram rejeitadas outras que respondiam a várias questões essenciais. Só para dar alguns exemplos, a Via Verde Saúde, que garantiria acesso mais rápido para todos. O Vale Farmácia, que permitiria aos idosos mais pobres comprar os seus medicamentos sem terem de prescindir de outros bens essenciais como alimentos. O programa SOS Lares, para que pudessem ser contratados médicos, ou a redução do IRS e do IRC essenciais para a sustentabilidade das famílias e a competitividade das empresas. Com estas propostas, o CDS mostrou que perante as dificuldades, percebendo o desnorte do governo, a conclusão não pode ser que não há alternativa, que não há outro caminho. É claro que há outro caminho e é claro que há alternativa. Dissemo-lo entre 2015 e 2019. Quando o Governo e os seus parceiros de esquerda ofereciam ilusões, avisámos que se estava a perder uma enorme oportunidade. É fácil governar depois de um período em que foram tomadas medidas difíceis e no qual se garantiu a recuperação do emprego, o crescimento económico e a sustentabilidade das contas públicas. Ainda mais quando essa realidade coincidia com uma conjuntura externa favorável e uma redução substancial na fatura com juros. Mas foi com esse enquadramento excepcionalmente favorável que o Partido Socialista e a restante esquerda optaram por aumentar a carga fiscal, impedindo assim o progresso social e económico de Portugal e dos portugueses. Desperdiçada a oportunidade dos últimos anos, fica exposta a fragilidade para responder à crise atual. Num recente estudo do FMI, Portugal é o 35º de 38 países desenvolvidos nos apoios à economia desde o início da crise. Dependendo do orçamento que daqui a pouco vamos votar, esta realidade não se inverterá. O Governo entregou este orçamento garantindo que a grande medida para a economia era não aumentar impostos. Desde logo, mostrou incapacidade em apoiar as empresas e quebrou o compromisso que tinha assumido de desagravar o IRS. Mas na especialidade fez pior, não resistindo a criar mais umas taxinhas. Resumindo, este Governo estafado não tem rasgo. Limita-se a aplicar à economia a velha lógica do socialismo enunciada por Reagan. Se mexer, taxa-se. Se continuar a mexer, prende-se à burocracia. Se parar de mexer, subsidia-se. Parece que há poucos dias o Primeiro-Ministro citou Churchill. Parece-me bem. Mantendo a fonte, facilmente encontramos uma boa descrição do que têm sido os últimos anos, do que é o momento atual e do que foram outras experiências com governos socialistas. Foi Churchill que disse: o socialismo é como um sonho. Mais cedo ou mais tarde, acordamos para a realidade. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, votaremos contra este orçamento. No CDS respondemos pela alternativa da direita democrática e popular, porque a condenação à inconsequência socialista, ao anacronismo comunista e ao radicalismo animalista não é uma inevitabilidade. Respondemos às ambições dos portugueses que têm direito a ser melhor governados. E respondemos presente a Portugal, porque esse será sempre o nosso maior compromisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O PCP intervém no debate do orçamento, denunciando as profundas insuficiências e limitações da proposta que o Governo apresentou há mais de um mês. Como sublinhámos desde o início, quer a proposta de orçamento, quer as opções do Governo que estão para lá do orçamento, não respondem às necessidades que se colocam ao país. Mas sempre dissemos também que perante a gravidade da situação nacional não deixaríamos de travar a batalha até ao fim para encontrar soluções. Foi o que fizemos, com a apresentação de centenas de propostas, cuja aprovação integral permitiria uma ampla resposta ao agravamento da situação nacional, do combate à epidemia, aos direitos dos trabalhadores, do reforço do SNS, ao robustecimento dos serviços públicos, de defesa das micro, pequenas e médias empresas, aos apoios aos artistas e agentes da cultura, de investimento público, defesa da produção nacional. O PCP trouxe para o debate e transformou em proposta as justas aspirações e lutas dos trabalhadores e do povo português. A convergência que se verificou entre PS e PSD na rejeição de largas dezenas de propostas que o PCP apresentou traduziu-se na recusa de medidas essenciais para enfrentar todos os impactos da epidemia, seja no plano sanitário, seja no plano económico, social e cultural. Uma convergência que chumbou medidas como a reposição das condições no subsídio de desemprego ou do combate à precariedade, a extensão de todas as reformas dos aumentos extraordinários que se consagrou para as pensões mais baixas, a taxação efetiva dos grupos económicos, incluindo os que estão a obter lucros escandalosos com a epidemia, como as seguradoras, o desagravamento dos impostos sobre o trabalho das micro, pequenas e médias empresas, o reforço da rede de equipamentos públicos como lares e creches, a recuperação de empresas estratégicas que foram privatizadas, o fim das PPPs e das portagens ou a criação de um operador público rodoviário. A necessidade e justeza destas propostas continuarão a ser confirmadas pela dura realidade nacional. A sua rejeição apenas confirma a necessidade de o país se libertar da submissão à União Europeia ou ao euro e de enfrentar interesses do grande capital. A nossa persistência e determinação em não desistir do país, mesmo sabendo da sistemática recusa do governo do PS, permitiu, entretanto, encontrar soluções com tradução concreta na vida dos trabalhadores e do povo. É assim com a garantia do pagamento dos salários por inteiro a todos os trabalhadores, pondo fim aos cortes que vigoraram, seja com lay-off, seja com outros mecanismos. É assim com o aumento de 10 euros a partir de 1 de janeiro de todas as reformas e pensões até 658 euros, ou o prolongamento por 6 meses do subsídio de desemprego, quando o período da sua concessão termine em 2021. Clientelas. Palavra afirmada aqui por um deputado da direita. Concretizou-se a aplicação do suplemento de insalubridade e penosidade, abrangendo também os trabalhadores do setor público empresarial, o alargamento do suplemento extraordinário de risco aos trabalhadores e restantes setores dos serviços essenciais, incluindo forças de segurança, bombeiros e outros, aqui tratados e ofendidos como clientelas por parte da direita. assegurou-se um conjunto significativo de medidas de reforço do SNS, designadamente para a contratação de centenas de médicos, enfermeiros e outros profissionais em falta, tal como investimento em infraestruturas, equipamentos, meios complementares de diagnóstico, para a recuperação de consultas em atraso nos cuidados de saúde primários e a contratação de médicos de família para o reforço de camas com cuidados intensivos, medidas que há muito eram exigidas pelo SNS e que, uma vez concretizadas, podem dar resposta à epidemia, mas também recuperar atrasos e recusar o saque que engorda os grupos privados da saúde. Assegurou-se a suspensão do pagamento por conta das micro, pequenas e médias empresas que o requeiram e o fim da discriminação no acesso a apoios públicos disponibilizados no âmbito da epidemia. Assegurou-se o apoio à tesouraria das micro, pequenas e médias empresas com atividades suspensas ou em situação de crise empresarial para que possam pagar os salários até ao máximo de 3 salários mínimos por trabalhador. Estabeleceu-se um programa de apoio ao trabalho artístico e cultural destinado à criação de condições que permitam a retoma destas atividades a par do reforço das verbas de apoio às artes. Fixou-se a contratação de 5 mil auxiliares e técnicos para as escolas e 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança a contratar em 2021. Clientelas, dizia ele. Como se vê, não foram as propostas do PCP que faltaram. O que faltou foi vontade política do PS para as acolher em toda a extensão. Uma abstenção que não se confunde nem abre a porta à ação daqueles que tudo apostam na degradação da situação para retomar projetos de agravamento de exploração e empobrecimento, com velhos ou novos protagonistas e que hoje terão de ver os seus planos frustrados. E não se venha agora com pretextos e perturbações de última hora. O que se alcançou neste orçamento, pela intervenção do PCP, permite uma resposta mais efetiva a problemas relevantes e abre a possibilidade que outros se resolvam, sabendo que tão ou mais importante do que aprovar as propostas nesta Assembleia é a vontade política do Governo para as concretizar. Reafirmamos que é a resposta aos problemas do país e não a submissão ao déficit que deve terminar a execução deste orçamento. Insistimos que a resposta global à grave situação económica e social exige medidas que não se esgotam nos salários, que não se esgotam no orçamento. Desde logo, é preciso garantir o aumento do salário mínimo nacional, o aumento geral de todos os salários, incluindo a administração pública, e assegurar, tal como o Governo admitiu, a alteração à legislação laboral relativamente às suas normas gravosas. Como a vida tem demonstrado, o PCP conta e conta bem, seja para impedir retrocessos, seja para encontrar soluções e responder aos problemas do país. E conta também para inscrever como exigência de atualidade a necessidade de outra política, uma política alternativa, uma política patriótica e de esquerda que liberte o país das amarras e condicionamentos que marcam o presente e adiam o futuro. Cá estaremos, com a luta dos trabalhadores, como sempre, para travar este combate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No momento em que votamos o Orçamento do Estado para 2021, ele já está desatualizado. Este é talvez o maior problema da proposta do Governo e do nosso debate. Este orçamento pertence a um outro tempo. Um tempo em que não existia a segunda vaga pandémica, um tempo em que era possível acreditar que ajudas mínimas aguentariam o emprego, que atuar nas margens chegaria para que a pobreza não explodisse, que a dedicação incansável dos profissionais do SNS bastaria para ultrapassar todas as fragilidades. Decorreram 9 meses sob pandemia e com paragem total ou parcial dos mais diversos setores da